Agora vamos falar de preparação física. Muito parecido o ano de 2020 com o início desse 2021, né? A gente teve realmente o estouro da pandemia em 2020, agora praticamente na mesma etapa do ano em que surgiu a pandemia aqui no Brasil, os primeiros casos foram aparecendo em março, nós temos um agravamento, um colapso do sistema de saúde muito grande no Rio Grande do Sul, unidades de terapia intensivas, UTIs, que passam de 100% de ocupação. Com isso, não só atividade comercial, academias também do próprio Renan, como é nosso entrevistado de hoje, sofrem com essas questões da pandemia, o fechamento, a restrição de atividades comerciais, e os clubes também voltam a treinar em um modelo virtual. Conversei com o Renan e a gente vai trazer aqui uma série de áudios, e ele fala, primeiro de tudo, a respeito também, é claro, porque a gente tem que entender um pouquinho de como funciona essa relação de estilo de jogo. Até conversei com o Renan e falei. Dei um exemplo, o Corinthians, por exemplo, tem uma série que está no Sport TV, onde o Wagner Mancini, assim que chega, o Corinthians estava na zona do rebaixamento. E ele chegou a virar para o preparador físico e disse, eu preciso de uma equipe mais forte, porque o nosso estilo de jogo vai ser de contra-ataque. E aí parei para pensar, qual a relação do estilo de jogo com a preparação física? As duas coisas têm a ver? Por exemplo, se minha equipe joga mais com a bola, qual característica física meu jogador tem que ter para que esse estilo de jogo aconteça da melhor forma possível? E tem relação, inclusive essa integralidade entre o preparador físico, o treinador, é muito comum nos tempos atuais, segundo o Renan Meneguz, que nos fala exatamente agora. É que eu mando um boa tarde também.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes do Na Torcida da Tua Rádio Alvorada. Um prazer estar falando com vocês. Para começar o nosso papo, vamos começar falando sobre essa relação entre o estilo de jogo e a preparação física e mostrar como essas duas coisas estão bem alinhadas, né? Para começar, a gente já deixa claro que cada vez mais se faz necessário que haja essa relação, essa sintonia, né, entre esses dois aspectos do estilo de jogo e da preparação física, tanto no futebol como no futsal. Para isso é muito importante que dentro da comissão técnica, especialmente na figura do treinador e do preparador físico, né, bem como seus auxiliares, os demais componentes da comissão, que haja uma sintonia muito grande nesse sentido, para entender como cada treinador pensa em moldar sua equipe no que diz respeito à maneira de atuar, né, quais são as características que os jogadores precisam para se enquadrar no estilo de jogo que o treinador pretende implantar na sua equipe. Então isso é fruto de muita conversa, né? Lógico, da questão do conhecimento técnico, que isso é muito importante que todos os profissionais da comissão tenham. E uma coisa que eu vejo como muito importante é o preparador físico ter um conhecimento da área técnica e tática, e o treinador também tem um entendimento da questão da preparação física, de como acontece e o quanto ela pode impactar nesse processo do estilo de jogo, né, da implantação do estilo de jogo, né. Então, as características dos atletas, do grupo de jogadores, né, essa conversa, essa troca de ideias entre todos os integrantes da comissão técnica de uma equipe são muito importantes para moldar o estilo de jogo, com também a questão da preparação física, onde os jogadores com o trabalho poderão estar em um bom nível de condicionamento, que seja no mínimo suficiente para poder suportar as exigências do estilo de jogo que o treinador quer implantar na equipe. Então eu vejo como algo fundamental. Bons anos para cá a gente acompanha, sabe, que na preparação física o trabalho é feito de uma forma mais individualizada. Mas nesse aspecto da questão coletiva, a gente entende que é super importante a preparação física também seja direcionada para o modelo de jogo que a equipe vai adotar na quadra ou no campo. A questão da marcação, né, do com a bola, sem a bola, enfim, todos os detalhes, né, de como a equipe vai se portar no campo ou na quadra são fundamentais para que haja essa adequação do trabalho, né, tanto da preparação física como também da questão técnica e tática, né, que fica mais a cargo do treinador da equipe.
Já que fizemos essa introdução em relação ao assunto também, você já sabe um pouquinho mais sobre as diferenças e relações entre estilo de jogo do treinador que influencia na preparação física. Lancei ao Renan a pergunta de qual é a principal característica, o estilo de jogo do futsal. O jogador do futsal precisa ter o quê para desempenhar em alta performance? No estilo que tem, no andamento, dinâmico, um espaço mais reduzido, muita velocidade, como é o jogo de futsal? E ele respondeu da seguinte maneira.
Falando um pouco da intensidade que temos hoje no futsal, e a respeito das valências físicas, né, que são solicitadas e exigidas no futsal também, eu entendo que várias capacidades ou valências físicas, né, que é o mesmo conceito, a mesma definição, né, são importantes para o atleta de futsal, né, no que diz respeito à preparação física, né. O atleta hoje é exigido de várias formas dentro do jogo, então ele tem que estar bem condicionado no ponto de vista de força, de velocidade, de resistência aeróbia, anaeróbia, de agilidade, enfim, uma série de outras capacidades que também são importantes, né, para que o atleta possa desempenhar bem dentro da quadra o seu futsal. Mas uma valência física que eu posso destacar e que eu vejo que tem um impacto direto nas demais capacidades é a força, o treinamento de força. O treinamento de força ele tem uma importância muito grande nesse aspecto, porque é o que vai dar toda a sustentação para o atleta desenvolver gestos e ações em alta velocidade, tendo em vista o dinamismo e a intensidade do jogo do futsal nos dias atuais. Vai afetar também na questão da resistência, que o atleta vai precisar ter para suportar as intensidades, período maior de tempo. Então hoje a gente observa muito treinadores usando formações de quartetos, né, onde trocam quatro jogadores de uma vez, uma equipe, entram quatro jogadores descansados. Isso vai muito da ideia de jogo que cada treinador pretende implantar na sua equipe. Mas uma valência física que eu vejo que é muito importante de ser trabalhada e que automaticamente pode melhorar todas as outras é a força, né? Então, a força tem um papel essencial dentro da preparação física de uma equipe, porque com um atleta forte e bem condicionado nesse aspecto, ele vai conseguir desenvolver melhor as demais valências físicas que o futsal exige.
E infelizmente, tanto clubes de futsal quanto de futebol foram afetados por esse agravamento da pandemia e agora retornam aos treinamentos online, coisas que já foram recorrentes, essas cenas, durante o ano de 2020. Mas e qual que é o risco para jogadores que jogam em alto nível, uma disputa, em um jogo de performance alta, de bom desenvolvimento, como é o futsal também, retornar a esses treinos online, que são a maneira de não deixar o jogador parado, mas que não conseguem atingir a performance, a perfeição do que é um treinamento em um ambiente de academia, por exemplo, até mesmo na estrutura do clube. Se perde muito, Renan?
Falando um pouco da questão da pandemia, que afeta muitas equipes, fazendo com que as mesmas tenham que interromper seus treinamentos coletivos, de fato é uma situação bem grave, né, que compromete o trabalho como um todo, com certeza, pois querendo ou não, o atleta, a partir do momento que ele não pode treinar junto com seus companheiros, estar mais próximos, como é um dia a dia normal, junto com a comissão técnica e demais jogadores e outros profissionais, o fato do atleta sair do seu dia a dia normal e ter que treinar em casa compromete muito o seu desempenho, a sua performance, porque a gente sabe que manter um treinamento de alto rendimento ou com uma intensidade adequada no ambiente doméstico, na sua casa, não vai acontecer da mesma forma que aconteceria dentro de uma quadra ou dentro de uma academia, dentro da estrutura que cada clube fornece, cada equipe pode fornecer para os seus jogadores. Os treinamentos coletivos não acontecem, então isso compromete toda uma questão de entrosamento, de condicionamento que cada treino pode dar, né? Então o volume de treino fica totalmente comprometido. A questão do treinamento de força, que eu citei numa questão anterior, que é extremamente importante. Muitas vezes o atleta faz parte de um clube que o clube às vezes não tem como oferecer uma estrutura de academia, sendo que a realidade da grande maioria dos clubes do Brasil, clubes que não têm uma estrutura própria e contar com uma academia onde se pudesse fazer um trabalho mais específico para força, né, e fazer uma transição para quadra, né, dentro de um trabalho programado e periodizado, a gente entende que os treinamentos virtuais são apenas uma maneira de fazer com que os atletas não fiquem totalmente parados. Claro que é melhor do que nada, mas fica muito aquém daquilo que deveria ser, isso demanda uma adaptação, um esforço muito grande dos profissionais e também dos atletas, né? Para que dentro do ambiente das suas casas eles possam se aproximar ao máximo da realidade que é o dia a dia, que é o treino na quadra, que é o treino na academia. Então todo esforço é válido para que essa perda de performance não seja tão alta e a partir do momento que os treinamentos presenciais possam ser retomados, que essa diferença não seja tão grande. Um outro aspecto que eu vejo que fica muito comprometido com os treinamentos virtuais, online, é a questão da motivação, né? O aspecto emocional, que o atleta nunca vai conseguir se motivar da mesma forma como se fosse um treino presencial. Então, se exige um esforço ainda maior do atleta na questão do foco, do comprometimento, em procurar fazer todas as atividades que a comissão técnica passa e manter esse mesmo foco para essas atividades que são passadas para fazer em casa ou qualquer outro ambiente fora do ambiente de quadra, de campo, que é o dia a dia do atleta que o atleta mais gosta. Então eu vejo também um comprometimento muito significativo no aspecto emocional e na parte motivacional do atleta.
Então agora o Renan finaliza dando dicas de como a pessoa se mantém ativa e a importância também de continuar mantendo uma rotina regrada, exercícios físicos em meio à pandemia, para manter a imunidade, com certeza, o sistema imunológico ativo e não perder aquela dinâmica de exercícios físicos.
Nesse momento, onde as academias estão fechadas, os atletas, a maior parte dos atletas tem que ficar parados por conta da interrupção dos treinamentos, dos jogos e competições, eu entendo que um fator muito importante para manter a prática, onde cada um puder fazer, seja na sua casa, algum quintal, o ar livre, seja procurar, além de aproximar ao máximo os treinos que a pessoa fazia numa academia, por exemplo, com a rotina em casa, eu entendo que uma coisa muito importante é procurar conciliar na medida do possível esses treinos com outras atividades que físicas, né? Que a pessoa goste. Por exemplo, a pessoa pode fazer alguns treinos em casa, seja com um acompanhamento profissional ou não, e conciliar com uma outra atividade física que ela goste, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, né, ao ar livre. E sempre observando e respeitando todos os cuidados, né? De distanciamento, higienização, né, na medida do possível. Então, eu entendo que isso é uma coisa muito importante que eu acho que facilita a adesão, das pessoas a fazer treinos em casa. É sempre, sempre que possível, nós orientamos as pessoas a procurarem auxílio profissional para praticar exercícios, independente do ambiente onde a pessoa vai praticar esses exercícios. Sempre um acompanhamento, uma orientação profissional de pessoas que entendam, pessoas que têm experiência no assunto, para que a chance de problemas, de lesões seja menor, né, no local que elas forem treinar. E que os exercícios passados respeitem os limites de cada pessoa, de cada indivíduo. Cada um de nós tem uma individualidade biológica, aspectos que são muito particulares, individuais e que precisam ser respeitados, né? O treinamento, ele não pode ser muito intenso e também não pode ser muito leve. Ele tem que, sempre que possível, ser direcionado de acordo com o que cada pessoa possa fazer e que a pessoa, dentro dessa linha de raciocínio, possa atingir seus objetivos com segurança, sem comprometer saúde. E, por fim, reforço a importância das pessoas se manterem ativas nesse momento difícil, tenso. Cuidado muito importante que eu vejo também é não descuidar do aspecto emocional. Então, a prática de atividades físicas tem um papel muito importante, é manter a saúde mental e emocional em boas condições, tendo em vista o aspecto do bem-estar que a atividade física promove nas pessoas, em termos de benefícios. Então, se faz muito importante praticar exercícios também para o bem-estar social, para o bem-estar emocional. E, por fim, agradeço o espaço, a oportunidade em estar falando desse assunto a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada, o programa Na Torcida. Estamos sempre à disposição de todos. Quando precisar, as portas estão sempre abertas. Um grande abraço a todos.
Valeu, Renan. Um grande abraço para você também.